estamos o livro de Shoftim, Baruch Hashem, estamos indo para uma época melhor, onde que realmente a nação vai se unir mais com uma figura central e forte, um homem que vai ser realmente um grande, grande líder. Estou me referindo aqui ao Samuel. Quem escreveu o livro de Shoftim? Samuel, o profeta. Quem escreveu Samuel? Ele mesmo, grande parte, final, terminou o profeta Gad e o profeta Natan. E Samuel escreveu um terceiro livro, o livro de Ruth, que se lembra a história de Ruth, falamos Ruth e Orpá, escrito por Samuel também. Grande homem. Era rico, era um juiz, ele julgou o povo de Israel 17 anos, é o último juiz, tá certo? O último dos juízes, Samson, depois Samson tem Eli a Cohen, que também considera judeus, depois falaremos dele. É o último juiz, que é o primeiro dos profetas, porque ele é juiz e profeta também. Shmuel faz parte dos 48 profetas do povo de Israel. O fato dele ser rico é importante no judaísmo. Nossos sábios dizem que é bom o profeta ser rico também. Por quê? Porque ele não depende de ninguém, não aceita suborno. Ele simplesmente é um homem absolutamente íntegro em tudo o que faz. Naquela época, o Mishkan se encontra em Shiloh. E a vida religiosa está centrada naquele lugar. Estamos depois da morte de Samson, tá certo? E a lei oral, ela vai passar agora para um homem que se chama Eli. Eli HaKohen. Eli, vou falar na verdade. Eli HaKohen. Até hoje temos certos Kohanim, famílias Tawil, por isso chama-me Eli. Certo? Que significa que eles são descendentes de Eli HaKohen. Eli HaKohen é um descendente de Itamar. Presta bem atenção. Aaron tinha 4 filhos, certo? Nadab, Abiú, Elazar e Tamar. Os dois primeiros, infelizmente, morreram tragicamente. Sobraram 2, Elazar e Tamar. Após o falecimento de Aaron, quem assumiu o sumo sacerdócio? Elazar. Depois, o filho dele, Pinchas. Como com esta história de Pileges, Bagivá, esta concubina, esta história de idolatria, houve uma mudança. De repente passaram para os filhos de Itamar. Isto vai durar algumas centenas de anos, quando mais tarde, um pouco depois de Davi, passa de novo para os filhos de Elazar. Isso, a Kehuná vai de vez em quando entre os filhos de Elazar ou os descendentes de Itamar. O primeiro descendente de Itamar a assumir este posto de Cohen Gadol, Eli a Cohen. Na transmissão da lei oral, quando vocês vão olhar em Maimônides, que numera isto, Eli é o quarto. Aaron, Elazar, desculpa, vamos começar com Moshe, vai ser mais fácil. Moshe, Yoshua, Pinchas, Eli. Ok? A tradição oral, nós sabemos exatamente como ela passou, até, na verdade, Hillel, Azaken, até Shammai, até a época do Talmud, podemos enumerar, não por aquilo que falei, 4 gerações. De qualquer jeito, ele era um homem bom, ele, gostoso, o povo adorava ele. Ele era uma pessoa, um guia espiritual. Ele era uma pessoa de gabarito espiritual elevado. Infelizmente, os dois filhos dele, Hofni e Pinchas, não eram como o pai. Então, quando o pai se preocupava com o povo, é sempre dedicado e devoto, procurando o melhor, como servir os outros, porque concorrendo a alguém que serve, o que significa sacerdote, que serve o povo. Os filhos aproveitavam dos corbanos, das oferendas, sacrifícios, parte para eles. Havia uma corrupção, que é muito importante entender isto. E nós temos uma cidade naquela época que se chama Ramá, Ramataim Tzofim, Ramá. Até hoje, em Jerusalém, um bairro tem Ramá, nos montes de Efraim. E lá vive um homem chamado Elcana. Este Elcana é um tzadik. Ele é da tribo de Levi. Presta bem atenção. Este Elcana era alguma coisa especial. Toda a geração dele não tinha gente como ele. Os nossos sábios comparam ele quase a Avraham Avinu. Assim como Avraham Avinu não teve que enfrentar uma geração de pagão, Elcana, na geração dele, ele era algo que se destacava. E ele também cuidava da parte espiritual dos judeus. É interessante, este Elcana tinha um costume de ir para Jerusalém quatro vezes ao ano. Três vezes, que são Shalosh Regalim, três vezes, três festas que cada judeu vai.
Já tinha Jerusalém?
Não tinha Jerusalém, desculpa, era Shiloh. Estamos corrigindo bem o Shiloh. Onde estava o templo? Na época era Shiloh. O templo ficou lá 369 anos. Então ele ia três festas, festa Shavuot Sukkot. E mais uma que ele fez uma promessa, uma neder, uma nedavar, que ele vai a título pessoal, voluntariamente. Nessas quatro vezes que Elkana ia, ele levava toda a família dele junto. Todos os irmãos, todas as irmãs, ele tinha filhos com uma mulher, daqui a pouco ele levava todos os sobrinhos, que foram pais, uma multidão. E onde que ele passava? O pessoal vinha uma caravana, onde que estão indo? Vamos tomar xixi. O lugar onde que está a arca sagrada, está menor, onde está o serviço a Deus, está o Kohen Gadol. Ah, vem com os vivos e junta. E assim ele juntava, quando chegava em Shiloh, chegava uma caravana enorme. E o costume dele era, isso que é bonito, que cada vez ele ia por um caminho diferente. Então, em alguns anos, ele na verdade dava ao povo uma oportunidade de todos ir para Shiloh, que era a Jerusalém da época, para realmente recarregar as baterias espiritualmente e voltar mais revigorados no serviço a Deus. Isto era Elkana. Elkana era um homem que reatou mais o povo judeu com Deus. Muito importante entender isto. Nossos sábios chamam isto Chinech Ha'am LaMitzvot. Ele educou o povo para cumprir mais as mitzvot. Este Elkana tinha duas esposas. Uma chamava Hana e a outra chamada Pnina. Pnina tinha filhos. Hana não tinha filhos. A verdade é que ele casou primeiro com Hana. Esperou 10 anos. 10 anos ela não tinha filhos. Então casou com Pnina. Pnina teve 10 filhos. 8 anos mais ou menos com as gravidez. Pois finalmente Hana vai ser atendida. Ela ficou estéril 19 anos depois do casamento. Importante entender isto. Ela, Hana, era muito querida, obviamente. Num certo momento, Elkana falou para ela, sou melhor para você que 10 filhos, eu te cuido, ele cuidava, ele gostava muito, era a primeira esposa dele, obviamente. Mas, ela não tinha filhos. A Pnina, de vez em quando, provocava. Quando uma mulher tem filho, outro não fez o que falar. O filho chegou da escola, não chegou. O filho sabe. Não, amor. Todas as palavras é tudo sobre filhos. E a outra está do lado, ela não tem filhos. Você pode imaginar, na verdade, o sofrimento interno disto. Mas nossos sábios dizem: Pnina Lechem Shamayim de Kavna. Pnina tinha boas intenções, porque ela queria despertar em Haná que ela pede mais. Ela sabia que se Haná vai pedir e exigir a Deus, no final ela vai conseguir. De qualquer jeito, numa destas peregrinações del Cana para o templo, que se encontrava em Shiloh, quem está lá? O Kohen Gadol, Eli. E Hana não aguenta mais, já passaram tantos anos, são 18 anos e poucos. E ela se coloca num cantinho e ela reza. E ela reza de tal forma que os lábios estão se mexendo, Rak sfatea naot vekola lo nishma. Não tem voz, mas os lábios se mexem. E Eli, que está olhando de longe, está achando uma mulher, fica outra daqui, assim. Ele achou, batarchevea le shikora. Ele pensou que ela está bêbada, que está embriagada. Então, num certo momento, ele, na verdade, chega para ela e fala: Lamatitishtakim. Por que você não vai matar e te estacar? Até quando você ficar assim embriagada? Hasir yenech me'alayich. Tira o vinho. Ela responde para ele: Lo, Adoni, você não entendeu, Senhor. Ishak shatruach anochi. Eu sou uma mulher muito séria. Eu não estou bêbada. Vai bêbada. Vai expor nafshi lifnei Hashem. Estou jorrando meu coração perante Deus. Chorando, chorando, exigindo e pedindo. E Deus atendeu. Então ele fala para ela: pode ir para casa, Deus atendeu o teu pedido. E realmente, 9 meses depois, nasce. Na verdade, o pequeno que ela prometeu que seria dedicado a Deus. ¿Cómo se llama ese pequeño? Shmuel, ¿cierto? Porque él habló, pedí ele a Deus. Ela rezou muito. E os nossos sábios nos dizem uma coisa interessante. Quando que foi Haná atendida, que dia? Rosh Hashanah. Por isso que na Haftarah de Rosh Hashanah, nós falamos, a gente fala toda esta história como Samuel nasceu. E nossos sábios nos dizem que muitas halachot, como rezar hoje em dia, a gente aprende de Haná. Donde sabemos que quando o homem reza nos 10 mil, não pode rezar com os olhos. Não, tem que rezar, os lábios têm que se mexer. E não com voz alta, e com kavaná. Tudo isso se aprende de Haná. Tem uma parte inteira do Shulchan Aruch, como se aprende a rezar de Haná. E ela disse para Deus, Venatata la amatcha zer anashim, se você me dar semente, um filho, Venatativ la Hashem, eu vou dar e dedicar este filho a Deus, o moral lo ya'ale al rosho, uma navalha não subirá na cabeça dele. Samuel era um nazir, um nazireu, é o segundo nazireu que estamos encontrando aqui na história. Importante entender isso. Haná foi a primeira que chamou Deus Hashem Tzevakot, o Deus das hostes, o Deus dos exércitos. E todo o Tanakh, se vão procurar, a primeira que fez isto. Ela disse a Deus, você, Deus, tem um exército tão grande, tantos anjos, tantas criaturas, Hashem Tzevakot, tantos exércitos. Não pode me dar um filho. Um filho estou pedindo, nada mais. Ela foi, exigiu, pediu, e implorou e conseguiu. A tal ponto que os nossos sábios dizem, já falamos isso quando falamos de Débora, que teve duas mulheres que louvaram Deus com louvores e com canções que nenhum homem no mundo fez tão grande. Se lembra quem são? Débora e Haná. A canção de Débora que nós vimos é Haná. A reza de Haná é um exemplo, na verdade, algo extraordinário que nós sabemos. E nasceu um menino, se chama Samuel. Nasceu circuncidado, já nasceu especial, uma reza deste. Afinal, Haná falou, ela nar hazé itpalalti, a famosa frase que cada mais judia, cada yidishemama gosta de falar, ela nar hazé, este menino que eu pedi a Deus. Venatan libe sheilati, me deu ele ao meu pedido, Deus atendeu o meu pedido. Esta frase é uma frase especial, como a gente sabe. Haná faz parte das 7 profetisas. Importante lembrar, talvez é bom lembrar talvez os nomes das 7 profetisas neste momento. Sara, Miriam, Dvora, Haná, como nós falamos, Avigail, Hulda, que ainda não encontramos, vai ser mais na frente, uma outra profetisa menos conhecida, e a última, Esther. 7 profetisas. Haná faz parte destas 7. Então, é bom se lembrar de tudo que nós falamos e talvez é bom entender por que que realmente Haná, a gente aprende tanto a lachot da reza dela. Ela não é a primeira pessoa que rezou a Deus e pediu um filho. Temos mais gente também. Yitzhak vai ir até Hashem le Yitzhak, Deus escutou a reza de Yitzhak, se lembra ele com o Rivka rezaram e vieram filhos também. E tem muitos. Mas os nossos sábios nos dizem uma coisa. A Haná, ela pediu algo que é acima da natureza. Ela não pediu um filho apenas. Ela pediu filhos como Moshe e Aaron. Ela falou, Deus, uma condição, que um filho um tzadik. Isto já é acima das regras judaicas. Porque nós sabemos que Deus colocou um livre-arbítrio para a pessoa. Tzadik ou não, isto depende da pessoa. Ele que vai escolher. Não é uma dádiva de Deus. Porém, ela conseguiu. Ela conseguiu até dobrar Deus, podemos falar desta forma. A reza dela foi tão forte, ela pediu algo que normalmente Deus não tem obrigação de dar. Deus dá um filho, se vai ser bom ou não, está na mão dele. Mas ela conseguiu. A reza dela foi muito, muito forte. E no nome da Haná, nós temos as 3 mitzvot da Deus, que é muito importante entender isto. Chet, Chala. Nun Nida, Rei Hadlakat Neot. As três mitzvot que Deus confiou nas mãos das mulheres judias, a Halá, que toda a alimentação judaica, obviamente, o Kashrut, Nida, as leis da pureza familiar do Mikve, Hadlakat Neot, as velas de Shabbat, o preparo do Shabbat. E isto, quando se vira um pouco as letras, Haná faz a palavra Hachim, a graça. A graça como a mulher tem nos olhos de Deus está nestas três letras. Então ela é super importante e nasceu Samuel. Com 2 anos ela trouxe ele já para o templo. Samuel viveu 52 anos, igual ao Salomão. Aliás. Trouxe ele já para ser educado por ele. Interessante. Se alguém olha no texto, tanto da Aftarah como no texto bíblico, se vocês vão olhar, depois que nasceu o pequenininho, o Elcaná continua suas peregrinações. E ele convida a Haná para vir com ele. Vem comigo, vamos agradecer lá a Deus. Ela não vai. O pequenininho é ainda frágil, está amamentando, precisa dela. Daqui a gente aprende que mesmo para ir no templo, a educação judaica é mais importante. Ela não foi. Ela não acompanhou o marido, não. Olha lá no texto, ela fica em casa cuidando dele. De qualquer jeito, Samuel está sendo educado já no templo. Ele é um Levi, ele pode trabalhar já dentro do santuário. Ele está lá em Shiloh, sendo educado e recebendo. Obviamente que os pais dele o visitam, não tem dúvida. Mas é lá que ele cresce, lá ele recebe sua educação religiosa. E muito cedo, com 12 anos, Samuel tem sua primeira revelação como profeta. Muito importante isso. Alguém começar a profetizar com 12 anos, isto é extremamente raro. O que está acontecendo? A história é o seguinte. Ele está dormindo no santuário, do lado do santuário. Samuel está dormindo dentro do santuário e de repente à noite ele escuta uma voz falando: Shmuel, Shmuel, chamando ele. Ner Elohim terem nirpa, a luz, a vela ainda não tinha nem apagada. O Shmuel shochev bechal Hashem. Shmuel está deitado lá. Samuel, Samuel. Quem pode chamar ele? Ele corre, ele vai para ele, que dá um quarto lado. Ele falou: não te chamei. E a cena vai se repetindo um pouco depois, Shmuel, Shmuel. Ele vai, corre para ele, ele fala: não te chamei. 3 vezes acontece. Na terceira vez, ele já entendeu. Então, ele está dizendo para Samuel: a próxima vez que você escutar esta voz, você simplesmente responde: Daber Hashem ki shomeya avtecha. Fala Deus, seu servo está escutando. E é a primeira vez que Deus fala. A profecia foi dura, muito dura. Porque Deus avisa Samuel que devido ao maltrato dos filhos de Eli com a população, a corrupção, Deus vai acabar com a casa dele. Está avisando ele, Samuel. Pois é muito difícil para um menino avisar. Está falando para ele, olha Arthur, muito chateado com o que está acontecendo com a situação lá no santuário, como os filhos de Eli estão desprezando a população. E eu vou castigá-los. Eli pergunta o que foi, Samuel conta. Eli entendeu e fala: eu não posso impor a vontade de Deus. Se ele tenta, não tem mais possibilidade. Ele recebe uma coragem, uma fé grande. O povo, pouco a pouco, reconhece que ele é o sucessor de Eli. Todo mundo, Eli não faz nada sem Eli. Ele entendeu que os 2 filhos dele não vão suceder. E já se sabe no povo de Israel que o próximo, ainda se chama juiz naquela época, o próximo líder vai ser Samuel. Naquele momento, os filisteus atacam Israel. Os judeus perdem na primeira batalha 4.000 homens, desesperados. Os anciãos judeus se lembram que na época de Josué a arca saía com eles. Se lembram? A gente até falou que Deus não deu um filho homem para Josué por causa disto. porque ele saía sempre na batalha com a arca, então não podiam, na verdade, os maridos e mulheres coabitar, e ele impediu o povo ter filhos, então ele também não mereceu ter um filho homem. Então os anciãos decidem, vamos tirar a arca e lutar contra os filisteus, tem mais chance. Eles vão até Shiloh, que está lá, Hofni e Pinchas, abre a arca, por favor, pode levar, não tem problema. Eles levam, quando a arca chega ao acampamento judaico, os judeus estão em euforia, cantam, dançam, estão felizes, com certeza a vitória chegou. E infelizmente não é bem assim. Nesta segunda batalha, também os judeus sofrem derrota, uma derrota muito maior que a primeira. Esta vez 30 mil judeus falecem. Não somente 30 mil judeus falecem, como Hofni e Pinchas morrem naquele dia, e a arca sagrada foi levada pelos filisteus em cativeidade. Tragédia total. Eli a Cohen está esperando e chegou para saber das notícias. Muitos judeus, de repente aparece um moço, roupa rasgada, já com cinza em cima do cabelo, já em luto. Mas Eli já está velho, ele tem 92, 93 anos. E ele não percebe o que aconteceu. O moço chega e ele pergunta para ele: o que aconteceu? Ele: não fomos derrotados. Que conta, conta. Ele acaba contando que o povo foi derrotado, muitos mortos, entre eles Hofni e Pinchas, e o pior, a arca está nas mãos dos filisteus. Quando Eli a Cohen escuta isto, ele cai da cadeira para trás, quebra o pescoço e morre na hora. No mesmo dia faleceu, infelizmente, Eli e seus dois filhos, Hofni e Pinchas. Desculpa, mas ele tinha 98 anos, o rei, 98 anos. Eli ficou muito velho. Os problemas com os filhos o deixaram muito, muito aflito no final da vida. Assim diz os nossos sábios, esse daqui. E pior de tudo, após a morte de Eli, Shiloh está sendo destruída pelos inimigos. E a arca e tudo tem que ser transportado. Terminou o período de Shiloh, nós tivemos Gilgal, 14 anos, Shiloh, e agora o santuário está passando por uma pequena cidade que se chama Nov. Lembra-se desse nome, é importante. A arca está em captividade. O que vai acontecer? Os filisteus estão voltando triunfalmente, entrando na cidade de Ashdod, Akron, se pode imaginar, com a arca dos judeus. Onde vão colocar a arca? No templo deles. Quem se lembra o nome do templo deles? Semana Dagon. Passada, o Dagon, muito bom, eles veneravam uma estátua enorme que era aquele peixe, aquele templo que Samson destruiu, que já está reconstruído, obviamente. Eles estão lá em Ashdod, colocam a arca na frente do Dagon. O próximo dia entram no templo pagão, e aquela estátua de Dagon no chão, curvada na frente da arca. Acharam, pode ser um vento, talvez, alguma coisa, acharam um pouco estranho. Reergueram ela. O próximo dia, a estátua não só está quebrada e caída na frente da arca, mãos e pés quebradas, todas nadadeiras, tudo em pedaços. Então, os habitantes estão começando a entender que esta arca está incomodando. Passa um pouco de tempo, todos os habitantes da cidade de Ashdod estão pegando hemorroides, úlceras, doenças. O povo começa a reclamar, todo mundo entendeu que a arca não está bem-vinda aqui. Então, o que eles fazem para, na verdade, se livrar disso? Manda para a próxima cidade, que se chama Gat, perto de Gaza. Bem lá. A cena se repete. Todos os habitantes, hemorroides, úlceras, doenças, já entenderam, passa para a próxima. Quando chega a próxima, é Ekron. Esses já foram mais inteligentes, passaram para ver, nem dormiu lá. Em breve, os egípcios, os filisteus entenderam que não é para a arca ficar lá. Isto demorou 7 meses, esta história. Após 7 meses, os filisteus, mesmo os pagãos, pegam uma carruagem nova totalmente, com dois bois que jamais tiveram um jugo e jamais trabalharam, colocaram a arca com muito respeito em cima, na verdade, desta carruagem, e deixaram os bois e os sozinhos. E os nossos sábios dizem: Vatacharam na Raparot, elas foram andando reto todo o tempo até chegarem em Bet-Shemesh. Quando chegaram em Betchemes, os judeus que estavam trabalhando no campo, os agricultores ficaram eufóricos, cantaram, nação, entenderam que a arca está voltando. Final da história, a arca foi colocada na casa de um judeu que se chama Avinadav, na cidade de Ekron. Desculpa, na cidade de Kiryat Yearim. Ekron está na Filisteia. Lá deixaram a arca por mais 20 anos, até David trazê-la em Jerusalém. 20 anos ela vai permanecer lá. Então, a arca está na casa da Avinadav, saiu das mãos dos filisteus, ficaram com doenças, entenderam, não é para eles. E este judeu Avinadav, com toda a sua família, todas as suas noras, todas as suas filhas, tiveram sextuplos. Cada gravidez, sextuplos. A arca deu Baruch Hashem muita bracha. Imagina, um parto, seis de uma vez. Então, uma gravidez. De qualquer jeito, nós estamos na vida de Samuel, agora já como juiz, está certo? A volta da arca trouxe uma união muito forte para os judeus. Também trouxe de novo uma volta para o estudo da Torá, para o cumprimento das mitzvot, eu diria um retorno a Deus. Apesar que muitos judeus não viam um problema, esta inconsistência que já comentamos várias vezes. Você vai na sinagoga, você pode ter no jardim um pequeno altar para Baal, para Asherá, acontecia muito desse. Infelizmente, esta fé nos ídolos da região, esta forma de se acultuar com os povos vizinhos era muito, muito forte ainda. Porém, é isto que é interessante, Samuel é um profeta que não fica no lugar. Ele viaja, ele visita Israel aldeia por aldeia, ele vai em cada lugar, ele visita, ele fala, ele prega, ele ensina o judaísmo. Ele foi muito, muito forte e ele trouxe de volta a fé em Deus, muito, muito forte. Ele faz uma reunião de todos os judeus e ele entende que ele tem que trazer unidade. Se lembra que não tem uma unidade nacional, ainda não tem um rei, não tem um governo centralista, está muito, na verdade, desunido, uma desarmonia. Ele entende que para poder chegar a esta união precisa a fé no Deus único. Ele diz, como acabar com esta idolatria? Então ele consegue, ele manda a multidão que ele já aproximou para o judaísmo, que ele já trouxe de volta com suas palavras, com sua sabedoria, com sua piedade. Ele consegue que os judeus, ele pede a eles abertamente, tiram tudo que vocês têm de Baal Asherah, onde que esteja, e os judeus escutam, a multidão volta para o judaísmo. É realmente uma grande campanha que ele fez, e os judeus, na época, eu diria, de Samuel, estão realmente de volta, devotos, acreditando num líder forte, e isso é muito importante porque os filisteus estão começando a ter medo. Os grandes inimigos naquela época são filisteus, eles entendem que, na verdade, Samuel é uma figura muito, muito importante. Ele salva os judeus de uma batalha aqui e lá. Realmente, o Samuel agora se afirma como líder grande do Israel, e exatamente como Moisés. Ele não é somente um líder, ele é um ensinante, ele é um general, ele é tudo. Nossos sábios usam a palavra Shmuel Gedor igual a Moshe Gedor. Comparam ele a Moshe Rabbeinu. Isto é extremamente raro. E muitos Midrashim usam a palavra para Samuel Rabban Shlanevim, o mestre dos profetas. Normalmente um apelido que se usa sobre Moshe Rabbeinu. Então Shmuel atinge níveis extremamente elevados. Ele não é um profeta que fica parado no lugar. Ele vai, incentiva o povo, ele exorta o povo ao serviço a Deus muito, muito forte. Ele tem algo a mais em comum com Moshe Rabbeinu. Ele não aceita aproveitar nada do público. Se qualquer presente, qualquer copo de água, mesmo quando ele viaja, gasolina, caro, ou que seja naquela época o burro, a mula, tudo dele. No final da vida, como Moshe fez e levantou as mãos para Deus, falou: Lo chamor echad velo shor, não peguei um boi nem uma mula de ninguém. O Samuel fala a mesma frase no final da sua vida, uma integridade excepcional, é rara. Após que todo o povo voltou para Deus, num certo momento, o povo está reunido, o profeta está fazendo uma oferenda a Deus, e os filisteus, aproveitando, vendo o povo está lá, resolvem, na verdade, atacá-los de forma covarde. Neste momento, Samuel também invoca e pede a Deus, é incrível, eles todos numa confusão, num pânico que a gente já viu anteriormente, eles simplesmente desaparecem, eles fogem, e os judeus reconquistam a cidade que já tinham perdido dos filisteus, e durante muitas décadas agora realmente vai ter tranquilidade desta parte oeste da nossa fronteira. Samuel está ficando velho, e ele tem dois filhos. Quem sabe o nome dos filhos de Samuel? Alguém se lembra? Menos conhecidos. Joel e Abia. E infelizmente os filhos dele também não estão como Samuel. Então eles não vão herdá-lo. Eles também não são como realmente o profeta Samuel. E Samuel está se preocupando o que vai acontecer também. Ele já está mais velho em termos, porque ele faleceu jovem. Ele entende também que os filhos de Eli não sucederam ao pai. Então, naquele momento, o povo, principalmente os anciãos, perguntam o que vai acontecer. E aqui chega o pedido, quando os anciãos chegam, por favor, nos arruma um rei. Mas um rei que rola a mim, eles falam, como todos os povos. Este foi o erro no pedido. Pedir um rei, não tem problema, está escrito na Torá, uma mitzvah. Se lembra, tem 13 mitzvot entrando na terra de Israel. Escolher um rei, acabar com Amalek e construir um templo. Então eles estão de acordo quando estão pedindo rei. O problema é eles pediram que rola Goim. Nós queremos um rei como todos os governantes e monarcas que têm as regiões. Naquele momento Samuel se sente muito ofendido, porque ele entendeu que aqui, na verdade, eles estão tendo um pedido de um rei material, e Samuel faz aquele famoso discurso dele, no qual ele explica que os reis da região são despotes, são ditadores, são pessoas que são cruéis, avarentos, pensam em si, não pensam no povo, totalmente indiferentes com as massas, recruta os melhores dos nossos jovens para eles enriquecer. E o Samuel vai explicando a glória da conquista só para eles, não dividindo, não compartilhando com o povo. Samuel faz aquele discurso famoso onde ele descreve que são reis que não têm o temor a Deus. Mas o argumento dele não convenceu os anciãos. Eles insistem e querem um rei. E Samuel se vira para Deus e conta a Deus. E Deus fala para ele: Lo otra ma'asu. Não é você que eles estão desprezando. Oti ma'asu. Estão me desprezando a mim. É uma falta de temor a Deus. Ter um rei sim, mas não um rei como eles querem. De qualquer jeito, o pedido foi aceito. E naquele momento, Deus concorda afirmativamente ao pedido dos anciãos. E chegou o momento de escolher um rei. Porém, já que o pedido veio desta forma, vai ser um rei emprestado ainda. Não será ainda o reinado prometido da dinastia de Yehudá. Se lembra que Jacob, no seu leito da morte, tinha falado para a tribo de Yehudá, Lo yasu shevet mi Yehudá, que não vai partir o cetro da mão de Yehudá. Sempre a liderança será nas mãos deles. E porém, o primeiro rei de Israel, que será um grande tzadik, um sábio, um injusto, se chama Shaul. E Shaul vem da palavra Lishol, emprestado. O reinado lhe foi emprestado. E Deus está falando para Samuel: aceita, vamos escolher esse primeiro rei. Na tribo de Benjamim, num pequeno lugar, vivia um homem que se chamava Kish. Este Kish tinha um filho que se chamava Saul, em hebraico Shaul. E a Torá descreve este Shaul, Mishichmo vamala, gavoa mikol am. Ele era muito alto, muito nobre, muito elegante, mas simplesmente a estatura era muito alta. Ele tinha, não sabe, ele tinha um pescoço grande, ele era muito alto, mais que os outros, tipo o Globetrotter, um pouco bem alto, e muito bonito. E a altura dele não era apenas física, mas espiritualmente. Shaul é um homem sem pecados. Shaul é uma pessoa espiritualizada muito, muito, muito especial. Aliás, nós já vimos Shaul na aula passada, só que não mencionei o nome dele. Vocês se lembram que quando a arca sagrada foi presa pelos filisteus e morreu Jofni e Pinhas, e chegou um homem correndo da batalha avisando o velho Eli, que tinha 98 anos, sentado na cadeira esperando o que aconteceu. Chegou um homem correndo. Quem era este homem? Saul. E os nossos, é Saul que avisou. E nossos sábios dizem que este Saul no caminho fez mais uma coisa importante. Os filisteus estavam andando com a arca, ficou presa. Saul foi sozinho e tirou da arca as tábuas. Conseguiu recuperar as tábuas. Então a arca estava sem tábuas, tirou as luchot. Este Saul, Saul não é qualquer pessoa, não. E nossos sábios nos dizem que Quish, o pai de Saul, perdeu duas mulas. Duas mulas. Preocupado naquela época, disse que isso era importante, etc., equivale a um carro, ou seja, ele pediu ao filho dele, Saul, com algum bedel, com alguma, algum chamoche, como se fala, serviçal, um assistente dele, ir buscar as. Foram buscar um dia, dois dias, perderam lá, buscando as mulas, não acharam. Saul já queria voltar. O assistente dele falou para ele, escuta, eu escutei do povo que aqui na região tem um vidente. Assim eles chamavam. Naquela época, o profeta diz, na verdade, o passo que la navi hayom yikare lifnim roé. Como chamavam o navi antigamente? Roé. Roé significa aquele que enxerga. Então o profeta tinha um outro nome naquela época. Mais tarde chamavam ele de José. Está certo?
Voyant,
exatamente a palavra. Então, o assistente está dizendo para nosso amigo Saul, vamos perguntar ao Roé, o vidente aqui, o vidente talvez não é a palavra certa, estou pensando, talvez tem uma palavra melhor, mas vamos perguntar para ele. Então, eles estão indo lá para encontrar quem era na verdade Shmuel, que Shmuel vivia na cidade de Ramá. Então ele sugeriu a ele, vamos vê-lo. Uma noite antes, Deus apareceu para Samuel dizendo, amanhã quem vem te visitar é o futuro rei de Israel. E Shaul, você vai reconhecê-lo, ele está buscando na verdade duas mulas, vai lá e tenta na verdade achá-lo. Está certo? Então Shmuel obviamente fez todos os preparativos para realmente isto ser perfeito. Shmuel está automaticamente arrumando, preparou um banquete, como se deve, preparou um banquete, convidou algumas pessoas, e quando o rapaz Saul entrou lá, ele imediatamente o reconheceu, porque Saul não sabia que ele bateu já com Samuel. Chegou lá e Shmuel o recebe. Shmuel o recebe como se deve, e Shmuel está aludindo a Saul. Olha, primeira coisa, saiba que as mulas foram achadas. Estão aqui perto, acharam elas, não se preocupa, primeira coisa. Segunda coisa, ele disse, Deus está reservando para você um futuro maior para o povo de Israel. Saul entende a mensagem velada. E Saul está respondendo para Samuel, como eu, quem sou eu? Ele fala assim, olha, Miktanei Shifti Israel, minha tribo é a mais pequena, você lembra que Benjamim ficou bem reduzida, é a mais pequena Israel. E ele fala, o Mishparti, na verdade, a minha família, Hatseira Mikol Mishpechot Shifti Benjamim. Entre toda a tribo de Benjamim, minha tribo é a mais pequena, minha família. Então, você quer falar que essa honra para mim? Ele não concorda, ele não consegue. Ele é muito, muito humilde, Saul também. Porém, no próximo dia, depois de descansar lá, Saul chama Saul. E Shmuel quer falar com isso, pede para o rapaz se retirar. E Shmuel, perto do portão da cidade, fala, escuta agora a palavra de Deus. Ele tira do bolso um pequeno vidrinho, um pequeno parchemen, como se diz, e ele vai e unge, na verdade, Saul. O que significa ungir Saul? significa, na verdade, colocar óleo. Óleo. Como que se faz isto? Se coloca pouco de óleo, se joga no cabelo e ele vai, na verdade, entre os olhos, vai descendo assim. Então, automaticamente, a partir daquele momento, Shaul é já o ungido de Deus, apesar que Samuel falou para ele para não contar isto para ninguém. Mas é momento muito importante que Mashachacha Hashem al Nachalato le Nagid. Deus escolheu você para cuidar da sua herança. Ele é momento muito, muito importante. Ele volta, e antes de voltar, Shmuel avisa Shaul tudo o que vai acontecer no caminho. Ele fala, daqui a pouco você vai sair lá, você vai achar duas pessoas que vão te falar onde estão as mulas. Depois você vai achar três pessoas que aliás são os filhos dele, que estão vindo, estão caminhando para Bet-El, para ofertar alguma coisa. Não esqueça que nós estamos numa época que as bamot são permitidas. Sabe o que são as bamot? Aqueles altares individuais. Então, estes vão te oferecer pão. Filisteus que estão acampados, e lá tem grupo de profetas que estão descendo, jovens profetas que estão profetizando, estão descendo da montanha. Estão vindo com harpa e com halil, com flauta, com tamborins. Estão profetizando, você vai começar a profetizar também. Tudo vai acontecer no caminho, Shmuel fala. Só para reforçar pouco o assunto da profecia. E realmente, tudo o que aconteceu, Saul se despede de Shmuel, ainda nada oficial, apenas eles dois estavam presentes neste momento da coroação através do azeite, e tudo o que ele falou acontece exatamente. Porém, no momento que ele se despede de Shmuel, ele sente-se inspirado. De repente ele sente uma força nova, ele vê, ele está transformado, uma pessoa diferente, ele vê que ele está recebendo uma inspiração divina. Duas pessoas estão chegando ao encontro dele, estão saindo, na verdade, do túmulo da Raquel, informa ele onde que estão as mulas, depois três vêm para ele, tudo exatamente como Samuel previu, e no final ele encontra este grupo de profetas, e Shaul se junta a eles, e Shaul se sente de repente inspirado, ele começa a profetizar. E as pessoas que eu conhecia, porque ele voltou na região dele, todo mundo sabia, este é o filho de Kish, Shaul, o que aconteceu? E aqui que nasceu a famosa frase, qual é a frase que todo mundo conhece? Hagam Shaul Baneviim. Shaul também virou profeta agora. E esta frase ficou no linguajar. O próprio Tanakh escreve que ficou uma expressão e até hoje, quando você vê de repente alguém subir e se transformar uma autoridade ou se achar uma autoridade, Hagam Shaul Baneviim, então Shaul também ficou profeta, a gente fala, isso é uma expressão. Mas foi assim, Shaul profetizou. De qualquer jeito, Shaul guarda esse segredo, ele não conta para ninguém que ele foi ungido pelo profeta Samuel. E agora vai ter realmente uma eleição pública. Shmuel chama o povo para se juntar na cidade de Mizpah. Muita gente vem de muitas tribos. E Shmuel diz, chegou, vocês fizeram um pedido. Então chegou mais uma vez, Shmuel dá uma advertência ao povo. Ele faz uma exortação forte. Sempre lembra-se, o rei verdadeiro é Deus, não se afasta do judaísmo, mantenha a Torá, cuidado, se vocês vão imitar os reis da região, vocês vão perder tudo que vocês tenham. Uma exortação bastante forte, sabendo o que pode acontecer, mas já que vocês pediram, vamos lá. E Shmuel faz goral, goral significa sorteio, primeiro qual a tribo que vocês escolhem. Entre as 12 tribos cai o goral, o sorteio, em cima da tribo de Benjamim. Depois, por família, na família de Kish, e depois, Shaul. Então, todo mundo entendeu, este é o escolhido por Deus. Vão e procura Shaul, ele não está lá. Estão procurando ele. Como eu disse antes para vocês, Shaul é extremamente humilde. E lá a expressão bíblica, Nerba el Akelim, ele foi o chat simples, a explicação simples, que foi se esconder nos campos. Tiraram ele lá, trouxeram. Porém, nossos sábios dizem, Elakelim significa as roupagens do Kohen Gadol. Shaul, quando está escolhido, vão buscar ele para coroá-lo, finalmente, todo mundo, o povo está lá. Shaul diz que ele não acredita. Ele quer, talvez não ele. Ele fala, muito humilde, ele fala, vamos fazer o teste do Urim e Tumim. Lembra o Urim e Tumim, que é aquelas pedras, 12 pedras que tem letras que brilham? Isto são os que limpam do Jim. Vamos fazer isto. Shaul, muito humilde, mas a escolha é ele. Não tem dúvida. É neste momento que traz ele, pela primeira vez na história judaica, o povo grita e realmente exclama juntos Yehi HaMelech. Shaul. Pela primeira vez na nossa história, nós temos esta expressão Viva o Rei. Yehi HaMelech. O povo grita isso forte. É o primeiro rei de Israel, Shaul. Homem muito, muito importante na nossa história. Naquele momento, Samuel, ele vai e faz uma pequena revisão das obrigações do rei. O rei tem uma obrigação de estar sempre com o Sefer Torah ao lado dele, para lembrá-lo da lei divina. O rei tem que se preocupar, na verdade, com todos. Ele não pode ser demais orgulhoso, vaidoso, tem que atender a todos, não pode se sentir superior aos seus irmãos, está certo? Por isso tem que se cuidar que o dinheiro não vai subir na cabeça. Por isso não pode ter uma cavalaria grande demais. E obviamente os prazeres e não pode ter mulheres demais numa época quando a vida minha era permitida. E o prazer dele tem que ser o estudo da Torá, cuidar do povo e implementar coisas boas e elevadas para a nação. Então Shmuel faz uma revisão disto e agora o povo já sabe isso. Porém, Shaul não está com pressa para já começar a reinar. Ele acaba voltando para casa. Ele volta para casa e ele dá o tempo certo quando vai começar. E um incidente que acontece vai mostrar ao povo quem é Shaul. Este incidente vem através do inimigo. O rei de Amon. Amon, vocês estão se lembrando dele, do outro lado do Jordão. Amon, ele ataca principalmente uma cidade em Israel que se chamava Yavesh Gilad. Cerca ela. Esta cidade está sofrendo as incursões de um rei que se chama Nahash. Nahash em hebraico é serpente. Este é o nome dele. Este é Nahash Amoni, como chamamos ele, do povo de Amon. Deixa sofrer o povo de Gilad. O povo de Gilad não aguenta mais. Yavesh Gilad, como o nome dele total. Não aguenta mais. Eles querem fazer uma aliança com Nahash. Nahash diz, tudo bem, se vocês querem se render, eu concordo, mas com uma condição. Que cada um na cidade, nós vamos furar o olho dele, o olho de rei. Isso você sabe. Bezot anochi echot lachem brit. Posso fazer uma aliança com isso. Binkor lachem kol ein yemin. Se vocês permitem que o olho da direita seja furado. Uma humilhação. Uma loucura total, uma opressão destes. O povo não sabe o que fazer, o povo pediu 7 dias para pensar. Durante este tempo, na verdade, o que Nahash estava fazendo? Nahash estava testando o novo governo. Todo mundo ficou sabendo que tem um novo rei, Shaul. Ele é forte, ele é fraco, ele vai vir ajudar os seus irmãos ou ele fica passivo e não se preocupa? Este era o teste, está certo? Entretanto, os habitantes de Yavesh mandam uma delegação até os homens de Shaul, encontram ele, na verdade, na cidade de Givá, e quando Shaul escuta esta loucura de Nahash, que quer, na verdade, deixar todos os judeus debilitados e humilhá-los publicamente, ele recebe como se fosse um espírito novo de coragem, ele fala que não vai deixar isso, ele fica irado com isso, ele pega 2 bois, corta em pedaços, manda para todo Israel um pedaço, e fala, quem não sai na guerra com Shaul e Samuel, os animais deles sofrerão este tipo de exemplo. Vamos acabar com o rebanho dele. O rebanho naquela época era o agronegócio das pessoas. Então, o cara não pensou. Realmente, todo mundo entendeu a mensagem. E Shaul junta um exército enorme. 330 mil pessoas. 330 mil pessoas se juntam com Shaul. Shaul, general, agora, não mais rei, mas também lidera as tropas, divide em 3 divisões, atacam de surpresa o Amonita Nahash, obviamente que está sendo uma confusão entre eles, não estavam esperando uma coisa desse, uma vitória gloriosa, coisa fantástica, todo mundo está vendo a fama de Shaul, a autoridade dele se reforça, se consolida, e o próprio Shaul que mata Nahash. Ele mesmo matou o rei. O entusiasmo é enorme, povo judeu está feliz, está vendo que tem uma liderança pela primeira vez, temos uma liderança única. Ainda não totalmente, mas quase, porque no começo quem acreditou muito em Shaul era a tribo de Benjamim. Ainda os outros estavam um pouco, de alguns relutantes, quem é esse, vamos ver. Agora, depois desta vitória contra Nahash e Amoni, uma delegação chega para Shaul e pede a permissão de aplicar a lei da pena de morte para aqueles que estavam duvidando de Shaul ou que não quer ser o aliado dele. Shaul recusa, falou, ninguém vai morrer de hoje, não vamos fazer isto. Um dia que Deus nos deu uma liberdade desta, nos deu uma vitória tão fantástica que ninguém vai morrer, vamos festejar, ao contrário. E Shmuel chama todo mundo para realmente, Vayomer Shmuel, Lechu Venechadesh et HaMelucha. Vamos realmente, agora não tem mais ninguém que duvida. No começo, quando ele foi apontar a primeira vez, ainda tinha dúvidas. Hoje todo mundo aceitou, este é o momento da coroação, o povo vai, festeja. Não esquece que eu falei que podia fazer oferendas e sacrifícios individuais, então tem muitas oferendas a Deus, muito agradecimento, é o momento da alegria. E agora vai ter duas guerras muito importantes que Shaul vai travar. E infelizmente haverá erros, erros pequenos, mas para um tzadik como Shaul, isto pode causar muitas consequências. A primeira guerra é contra os amigos, os inimigos chamados filisteus. Após que Shaul derrotou os amonitas, este Nahash, Shaul agora começa a perceber que não pode voltar mais para casa. Ele é o rei do povo, aceitou ele, ele é o rei do povo, então ele realmente escolhe uma capital e vai entre Michmash e Bet-El. Ele já não volta para casa, ele está na residência dele, ele monta um exército de 3 mil pessoas que vão protegendo o palácio. Agora, Shaul já tem uma garnição especial, ele colocou em Giv'a, abaixo do filho dele que apontou como capitão, o filho dele, Jonathan, que vocês vão falar. E, realmente, agora o reinado se consolida e tem um exército também. Mas, naquela época, muitas províncias de Israel, muitas cidades ainda estão abaixo do domínio dos filisteus. Pagam impostos pesados, tem um governador, até filisteu, que mora lá e que cobra. E os filisteus colocaram uma regra interessante. Nenhum judeu pode ter um objeto afiado. Nem uma espada, nem uma daga, nem um punhal, nada. E se eles querem afiar algo, vamos ver, um arado, tem que levar para a Filisteia, afiar lá e voltar. Por que eles fizeram isso? Porque não queriam que os judeus se armam, para os judeus não fazerem uma rebelião. Então, a Torá diz que Harash lo imatze bechol eretz Israel. Não havia um ferreiro em todo Israel. Não tinha uma pessoa que trabalhava o ferro. Os dois únicos que têm uma espada são Shaul e seu filho Jonathan. Os outros, ninguém tem espada. Estão comigo? Alguns estão nas alturas. Então, o que que acontece? Shaul e Jonathan são os dois únicos que têm uma espada e o povo está sem armas e sofrendo dos filisteus. E Shaul resolve que ele quer uma vez para todos derrotar os filisteus, deixar os judeus em paz, em tranquilidade. A história está andando dentro de Samson, não se lembrando, o povo judeu está sofrendo isso faz tempo. Os judeus se juntam em Gilgal. Porém, os filisteus se prepararam com 30 mil carruagens, 6 mil cavaleiros em cima de cavalos. Quando os judeus, o exército de Shaul está vendo isto, uma grande parte foge e atravessa o Jordão. Outros vão nas cavernas se esconder, lá tem uma cheio de rochas naquela região. No final da história, Shaul ficou com 600 pessoas. Muita gente se assustou. 30 mil carruagens, tantos cavaleiros, os filisteus já sofremos na mão dele. Shaul fica com 600 pessoas. Porém, mesmo com essas 600 pessoas, Shaul não desiste. Esses são os homens fiéis a ele, e ele está resolvido. Ele quer fazer algo. O profeta Samuel, naquele momento, deu uma ordem para Shaul: não faça nada. Não começa a batalha até que eu chego. Ordem explícita de Shmuel Hanavi. Aliás, o profeta Samuel HaNavi, você sabe que está enterrado em Jerusalém, no lugar que tiver tudo Ramot, Ramá. Se chama o Kever de Samuel HaNavi. Até os árabes vão lá, muito importante. Mas reformam o cultúmulo dele em Jerusalém. Em Jerusalém, HaNavi. De qualquer jeito, Saul está lá com o exército pronto para lutar. Está esperando 7 dias. Entretanto, tem muitos judeus que perdem a coragem. Estão querendo sair, apologia, tem uma pressão. Os filisteus estão armados até os dentes, estão querendo, na verdade, esta batalha. Tem uma pressão muito forte. E Saul não aguenta. Após 7 dias passaram, Saul assume a posição quase de Cohen. Ele faz uma oferenda, não se sai da guerra sem uma oferenda a Deus, pedindo, na verdade, a graça e a ajuda de Deus. Isto é permitido quando as oferendas são feitas em Bamot, não precisa de Cohen, pode ser também alguém que não é Cohen. Mas ele desobedeceu a Samuel. E Samuel e Saul se prepara para sair da guerra. Uma coisa desta, este tipo de oferenda deve ser feito preparado por Samuel. E de repente, no meio de tudo isto, Samuel aparece. E Samuel repreenda fortemente Saul. Fala, você desobedeceu uma ordem divina. Isso é uma violação de uma coisa que Deus mandou. Deus que tinha escolhido o reinado, seja como você, vai procurar um outro. E pela primeira vez, Saul já escuta que tem, por causa desta desobediência, o reinado vai ser perdido. Saul não reage, ele se resigna, ele não fala, ele fica quieto, claro, triste, obviamente, mas ele não usa a palavra para responder. Ele está lá, em cima da montanha, ele com o filho de Jonathan, com essas 600 pessoas, a arca de Deus está lá, já recuperou, está certo? Não esquece de pegar uma arca um pouco para poder lutar. E aquele momento é um momento difícil. Não se sabe o que fazer, o que não fazer. Jonathan, o filho de Saul, resolve fazer uma coisa solitária. Ele pega o escudeiro dele à noite, numa região montanhosa, rochosa, Sela Hashem. Sela Hashem são de que? De falésias, como se fala?
Falésias.
Ele vai lá e ele se infiltra perto do acampamento inimigo. Os inimigos detectam ele. Em 10 minutos, ele, uma pequena tropa de 20 pessoas, ele mata. Isso faz um barulho, os filisteus começam um pouco de barulho a perder a coisa, se confundem. O barulho faz um terror no acampamento, mas ninguém sabe bem o que vai acontecer ainda. Entretanto, Saul está em Givá com toda a tropa. Ele escuta um barulho. O que está fazendo isso? Saul manda contar as tropas, não são tanta gente, 600 pessoas. E se percebe que tem 2 pessoas faltando. Jonathan com seu escudeiro. Entenderam que ele deve ter se aventurado numa coisa. Saul dá uma ordem para as tropas dele: vamos lá ajudar. Eles vêm. Naquele momento que Saul vai atacar os filisteus, já está tendo uma confusão total no acampamento dos filisteus. Os desertores que se escondiam nas cavernas vêm junto. Quando tem um bom momento, a gente sabe que as pessoas reaparecem de repente. Estão todos reaparecendo. O exército de Saul cresce. Eles vão atacar. E realmente ele vai derrotando e batendo nos filisteus fortemente. Saul está resolvendo que ele quer terminar isto. Então ele quer que os soldados não param um minuto até realmente eliminar este exército filisteu que está atrapalhando e oprimindo os judeus. E Saul naquele momento faz um voto, faz uma promessa, está se lembrando? Faz uma promessa. Aqueles votos perigosos que a gente ainda viu na época de Iftar com a filha dele. Naquele momento, Saul fala: Arur Haish, amaldiçoado o povo, o homem, Asher Yochad Lechem Ad Ha'erev, que vai comer pão até a noite. Que Saul quer lutar até a noite e terminar esta assunto. Tem uma pessoa que não escutou isto. Jonathan não escutou. Estou no meio da guerra, se junto com Yatan, meu escudeiro, vão lutando. No meio da guerra, estou passando por floresta, ou seja, está cheio de mel. Yonatan, num certo momento, pega sua vara, pega um pouco do mel e, obviamente, estou reconfortado no momento de guerra e de luta. E a luta continua. A luta foi realmente forte. Ele derrotou os filisteus totalmente, sem dúvida nenhuma. Porém, esta vitória sobre os filisteus não está totalmente completa. Não está totalmente completa. Então, o que, que acontece? Saul não está satisfeito e ele está perguntando a Deus se ele continua até terminar ou não continua. O que, que ele faz? Ele vai continuar a luta ou não? Saul tem seus métodos como consultar a Deus, tem o livro de Tumim, tem o profeta, tem mais coisas. Ele não recebe resposta. Muito raro. Saul, cada vez até agora que se dirigia a Deus, tinha respostas claras. Ele tenta, ele indaga, não tem resposta. E todo bem, Saul, a família dele inteira, Snuimayon, extremamente discretos e recatados. Extremamente discretos e recatados. Da forma que eles agiam, muito, muito recatados. Uma tzniut exemplar que vai se demonstrar mais tarde em muitos descendentes de Saul, como nós teremos a ocasião de ver. De qualquer jeito, um belo dia, Samuel chega para Saul e fala para ele: chegou o momento, por ordem divina, de travar uma luta contra Amalek. Amalek é o povo que nos vai sofrer em todas as gerações, antissemitas por excelência. O primeiro povo que nos realmente que lutou contra a gente quando saímos do Egito, atacou de uma forma covarde os mais fracos entre nós. É um povo que a gente sabe que infelizmente é uma raiz. Eles encarnam o mal e o antissemita por excelência. Então Deus dá uma ordem através de Samuel eliminar Amalek, literalmente. Macho, Timche, etc. Amalek. Pode parecer um pouco cruel isso, está certo? Aparentemente a Torá dá uma ordem de eliminar um povo, apagá-lo daqui, Macho, Timche, etc. Verdade, pode. Mas Deus, que sabe tudo do futuro e que enxerga o treino passado, o presente e o futuro igual, ele tem o direito de nos falar onde que está uma raiz, uma erva ruim, que vai realmente ser nociva para todo o resto da humanidade. Imagina se alguém chegava para nós, seria excelente, em 1933, ou 32, ou 34, e nos falava que tem um pintor que está em Viena, na Áustria, e que vai se tornar um homem perigoso e melhor eliminar hoje. Ocupava 20 milhões de pessoas. Não aconteceu. Aqui Deus, na sua bondade extrema, está nos dizendo: olha, Amalek encarna o mal. É algo perigoso e ruim para a humanidade. Melhor tirar agora. Ok. Saul vai na guerra contra Amalek. Obedece. Ele prepara um exército de 210 mil pessoas. Ele ataca Amalek numa batalha dura. Ele ganha, ele vence, derrota Amalek. Porém, poupou o rei Agag e poupou muitos animais do rebanho da Amalek. Aquele momento, Samuel recebe uma notícia de Deus que Saul não cumpriu com sua obrigação. Momento difícil. Samuel vai até o acampamento e Saul não percebe. Porque Saul, na verdade, tentou ser piedoso. Talvez ele queria guardar a Gá como um trunfo. Outros dizem que Saul falou: olha, se um cadáver se encontra e não se sabe quem matou ele entre duas cidades, tem que pedir capará, perdão. Imagina, tanta gente morrer, tem criança, tem coisa, homens, animais, que aqueles animais têm culpa. Saul começou a dar uma de piedoso. E sobre isto que os nossos sábios dizem, como vou explicar daqui a pouco, Alte Hitza de Carbê. Não seja naquele momento um grande tzadik. Naquele momento tem que saber fazer e cumprir a ordem divina. Mas de qualquer jeito, Saul não percebe o que ele fez. Ele acha que ele fez a melhor coisa possível. Afinal, ele derrotou Amalek, uma vitória grande. e Shmuel aparece no acampamento. Quando Shmuel aparece lá, a primeira coisa que Shmuel falava, Baruch atah Hashem, oh, bem-vindo em nome de Deus, Hakimoti et Devar Hashem, cumpri a palavra de Deus, olha, ganhamos. Shmuel pergunta para ele, o que é esta voz do animal que eu estou ouvindo aqui, o rebanho, as ovelhas, o que está isso? E Agag, por que se deixou de vivo? Então, Shaul, naquele momento, explica, não, os animais deixamos para fazer o sacrifício para Deus, fazer oferendas, o povo que ofertar para Deus. E aqui começa uma conversa muito forte entre o profeta e o rei, muito interessante, que vale a pena dar uma olhada, porque o profeta fala para ele, olha, você encatona também, né? Se você se acha pequeno, saiba que, na verdade, Rosh Shiftei Israel está. Você é o líder do povo de Israel. Deus te escolheu como rei. Você tem que ser um exemplo. Um exemplo tem que obedecer. E nem Shmoa Mizevach Tov. É melhor obedecer que trazer uma boa oferenda. Deus não quer tuas oferendas. Deus quer que você escuta. E nem Shmoa Mizevach Tov. Palavra fortíssima. E aqui entra uma conversa muito forte. E naquele momento, Shaul, já passou um tempo, Shaul se toca. Ele acaba falando, depois de um tempo, o Hatati, eu pequei, perdão, mas Shmuel fala para ele, tarde demais, desta vez, saiba que Deus me avisou, já escolheu uma outra pessoa, que será o rei, e vai te substituir. Já escolheu um rei que vai substituir. Entendeu? Vai substituir. Tá certo? Deus rejeitou, na verdade, já que você rejeitou a palavra de Deus, Deus rejeitou você como rei. Palavras muito, muito duras. Neste momento, Shaul entra em desespero. Ele já entendeu o castigo, ele está humilhado, ele está desesperado. Naquele momento, ele tenta. Shmuel não quer falar mais com ele. Shmuel se vira para ir embora. Naquele momento, o que faz Saul? Saul pega o manto de Shmuel. E tenta segurá-lo. Naquele momento que ele faz isto, ele segurou, na verdade, um cantinho do manto e rasgou. Torna-se e vira-se Shmuel para Shaul e falou: Kara Hashem et mamlachut Israel me'alecha ayom. Deus rasgou o reinado de você hoje. Venatata venitana lereacha atov imenu. E está dando isto para um outro melhor que você. Quer dizer, acabou. O Midrash diz, naquele momento, Shaul, curioso, perguntou para quem? Então Shmuel respondeu para ele, estou te dando um sinal, aquele que um dia vai rasgar a tua roupa. Nós veremos isto mais na frente. Este é o próximo rei, aquele que um dia vai rasgar a tua roupa, o teu manto.
O que aconteceu com Agag?
Agag, Shmuel pegou, apesar que Shmuel era um Levi, está se lembrando disso? E Shmuel, ele trabalhou no templo, ele pega uma espada e matou ele, publicamente. O próprio Shmuel matou, ele falou, assim como na verdade, tua espada, Agag, deixou muitas mulheres viúvas, e deixou muitas mais tristes de quanta gente se matou, chegou a sua vez. E Shmuel matou publicamente Agag. Então, isto é um episódio no qual realmente Saul perde agora o reinado. Porém, é por isso que a história não termina aqui, nós vamos ter mais ainda sobre Shmuel e sobre Saul bastante. Saul e David vão conviver junto, porque Deus, na sua piedade, não vai tirar o reinado de Saul em vida. Ele vai morrer como rei. Ele vai falecer como rei ainda. Isso é muito importante. Então, uma lição importante aqui, talvez para nós, que a gente tem que aprender, já que a gente quase está terminando realmente este capítulo. Nós vimos como Shaul foi escolhido, nós vimos a estatura espiritual dele, como ele é grande, nós vimos os erros dele, erros entre aspas, eu estou falando, porque são erros pequenos, mas para um homem desta estatura, Deus considera como uma desobediência.